A Simone é principalmente professora, né? É o principal que eu coloco aí, porque a gente está sempre aprendendo para ensinar. Então, aqui não deixa de ser diferente. A gente está aqui nessa pasta, aplicando o que a gente aprendeu, mas ensinando também ao pessoal o que tem que ser feito. Um sonho profissional de muitos anos que finalmente está sendo realizado. Uma missão.
Simone, diz que você é meia porreta. É fato?
Se não for pejorativo, sim, né? Se for questão de trabalhar, é isso mesmo, né? A gente não está aqui para brincar, não está aqui para criticar, e sim para resolver os problemas e a demanda que o município tem em relação ao meio ambiente. Então, sou porreta, sim.
Muita gente pensa que meio ambiente e recursos hídricos é só cuidar de um poço aqui, outro ali, ou um rio aqui, outro ali, e podar árvores. E ela é muito mais complexa. É uma pasta, talvez uma das que mais exige hoje degradação, preservação. É uma pasta muito complexa.
Sim, né? A gente sabe que o mundo hoje depende desse equilíbrio ambiental e por algum tempo, né, foi deixado de lado como se não fosse necessário, como se fosse um custo, né, e não investimento. E hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe gestora aí que tem essa preocupação com o meio ambiente. Então a gente vem focando algumas coisas. Realmente, né, eu brinco que a população acaba achando que é só plantar árvore, que é só cuidar, né, e vai muito além disso. Coisas que realmente até eu não sabia que era da responsabilidade do meio ambiente. Entre algumas coisas importantes, o aterro sanitário, que é de suma importância e de urgência, porque tem coisas que são importantes, outras são urgentes. E o aterro sanitário é uma coisa que é importante e urgente para ser resolvido. A gente já está tomando à frente os devidos providências aí, mas coleta de lixo, arborização urbana, sim. A limpeza de terrenos baldios, a gente também está ajudando, apesar de ser do Obras, né? Dentro da lei diz que é o departamento de obras, mas a gente não tem o meu, o teu. Tem o município de Bandeirantes que precisa ser atendido, né, nas suas necessidades. Então a gente está numa equipe multidisciplinar muito bacana, a gente está se ajudando, o que cada um pode fazer. E até ouvi um comentário que me chamou a atenção. Ele falou: olha, né, vai com calma, né? Agora vocês estão fazendo porque tem dinheiro. Eu falei: não, 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 não. A gente está fazendo só com a boa vontade mesmo. Imagina na hora que chegar esse dinheiro, o que que a gente vai poder fazer pela nossa cidade? Então, são problemas pontuais, são problemas que, infelizmente, acumulou durante os anos. E, infelizmente, a gente também não vai conseguir em um mês fazer. Mas a gente está com prioridade de atender as necessidades. As pessoas sabem que órgãos públicos, eles têm costume de reclamar de não serem atendidos, né? Então, mesmo que seja uma resposta negativa, se você tiver uma atenção, se você explicar o porquê, né, que não consegue atender essa demanda, a população já fica mais feliz e sabe, né, que está sendo aí cuidada. Então, a gente tem algumas coisas. O problema dos cavalos, né, na pista, que é um problema sério que a gente tem também urgente, porque a hora que acontece não dá para esperar, não dá para saber quem é quem, precisa resolver esse problema. Abelhas, que, né, não podem ser tiradas de qualquer jeito. A gente tem aí um manejo sustentável de abelha que, por lei, são protegidas. Então, várias coisas que a gente precisa fazer. Urgente, para esse departamento de meio ambiente, é criar um conselho do meio ambiente que a gente ainda não tem no município. Qual que é a necessidade desse conselho? É conseguir verbas. Nós temos um viveiro hoje que realmente está sucateado, mais de 10 anos sem mexer naquele viveiro, então sombrite já não tem mais, não, insumos para trabalhar está difícil ali naquele lugar. E a gente precisa revitalizar esse viveiro. Como é que eu posso ajudar a população a plantar árvores na minha cidade se eu não posso nem oferecer mudas? A gente ainda tem alguns números de mudas lá, mas está bem precário, a gente precisa revitalizar. E é uma pasta que não vem um subsídio grande igual aos outros departamentos. Então, criando esse conselho de meio ambiente, igual é o da agricultura, da saúde, vai ter aí a população me ajudando nessas demandas que o município precisa. Então, vai ser de suma importância a criação desse conselho, para que se tenha uma conta também, para que se consiga, através desse conselho, verbas para projetos que a gente tem aí futuros para nosso município.
Quando entra uma mulher, olha assim pelo aspecto mais detalhista, principalmente no que tange à beleza, alguma coisa que possa mudar o visual, dar um toque mais, assim como numa residência. Não adianta, é diferente a maneira de ver, de pensar. Você é assim?
Vamos unir o útil ao belo. Vamos falar dessa forma. Sempre falei isso durante algum tempo que eu faço vídeos, né, coloco na internet com essa questão ambiental. Uma cidade, ela tem que ter beleza, né? Isso é fundamental, principalmente Bandeirantes, que está se tornando um ponto turístico na região, no Paraná e até, vamos dizer, em nível Brasil. ela precisa ter um atrativo para as pessoas quererem descer para a cidade, para usufruir do nosso comércio. Então, assim, a gente está com um foco realmente para embelezar a cidade. Arborização, sim, mas também a parte aí de jardinagem. Então, a necessidade desse viveiro, justamente não só para mudas arbóreas, mas também para produzir essas flores que a gente quer. A gente tem aqui Londrina, Maringá, com flores simples, com canteiros belíssimos, que não são difíceis de estar sendo feita a manutenção. Então, a gente tem aí um propósito. Por eu ser mulher, não sei se especificamente, mas é lógico que nós, como mulheres, temos olhares bem diferentes dos homens. A gente consegue lavar roupa, cuidar da casa, do filho, né, e ainda fazer o almoço. E brigar com o marido ainda, né?
As duas entradas principais de Bandeirantes, se você olhar detalhadamente, eu não vou falar o termo horrível, mas não são nada bonitas, vamos deixar claro.
Sim, eu colocaria três. Né, as duas principais e a nossa rodoviária também, que queira ou não, é o cartão de visita ali, né, que o pessoal chega na cidade. Então são três pontos que vão ter a nossa atenção também especial nesse começo aí, a partir do momento que a gente tiver essas ferramentas. São três pontos fundamentais, né, para a nossa cidade, para dar início a esse embelezamento, como você falou, da nossa cidade aí. Então são pontos estratégicos que no passado foi aí, teve a prioridade de colocar, né, um monumento lá, bem-vindo a Bandeirantes, mas eu acho que falta um colorido, falta um cuidado a mais nesses três lugares aí. A nossa rodoviária também está bastante abandonada ali. Vamos estar revitalizando esses três locais, com certeza.
Projeto, você falou aí do aterro sanitário, que é uma necessidade. Nós temos aí, eu não vou jogar a culpa no cultural, não. É desleixo mesmo. Porque se tem uma coisa que funciona bem em Bandeirantes, é a coleta. Tanto a coleta de lixo orgânico, como a coleta do lixo reciclado. Mas o povo assim mesmo, ele joga sacola em qualquer lugar, no meio do mato, nas beiras das rodovias. É educação, o que fazer?
Olha, Serginho, eu falo que a educação é primordial. Porém, o ser humano, ele imita. Então, se a gente começar a ter atitudes que potencialize isso, a coleta seletiva realmente, ela parte de dentro da casa do indivíduo. Se eu separo, eu começo no efeito cascata, melhorando o meu aterro sanitário. Hoje nós temos um aterro que era para ter 15 anos de vida útil e infelizmente ele teve 5. Não vamos procurar culpados e sim resolver o problema. Principalmente o que a gente tem daqui para frente é fazer essa parte educacional, para que a população já tenha projetos públicos privados, é que a gente está aí formalizando com alguns vereadores, para trazer esse privado para trabalhar junto com a prefeitura, especialmente em algumas atitudes que vão fazer diferença. Não sei se você lembra, no passado tinha um saco de lixo verde, e aquilo funcionava, porque as pessoas tinham essa, estão me dando saco, então eu vou fazer a separação ali. A gente está tentando, né, revitalizar esse projeto. É difícil, porque hoje a prefeitura, a gente está entrando numa gestão, não tem dinheiro, a licitação vai demorar, enfim. Então a gente procurou outras vias para que isso fosse possível, porque o pessoal da coleta seletiva, só os caminhões são da prefeitura. O pessoal é lá a da associação. Então são pessoas que a gente entra com o caminhão, combustível, mas é eles que vão fazer essa logística. Então a gente tem que pensar que ainda estamos se ajustando, a gente está se ajustando a tudo, mas vai funcionar muito bem quando tem essa imitação. Ah, meu vizinho está fazendo, o outro está fazendo, a prefeitura está se atentando para isso, então vamos colaborar? Eu falo que é um efeito cascata, tá? A gente vai conscientizar a população para que isso melhore. A gente teve essa semana, né, duas reuniões, o pessoal da coleta de lixo orgânico, o pessoal da coleta seletiva. A gente sabe que tem aí bastantes lacunas, né, a serem revistas aí, mas a gente tem a força de vontade para que mude Bandeirantes. Então, isso aí é primordial. Eles entenderam a nossa preocupação, se mostraram aí adeptos a essas transformações, e efeito formiguinha, mas a gente vai ver essa transformação logo, logo.
Bom, eu estive na reunião do conselho e na oportunidade, não sei se foi você ou foi levantada essa questão de ter alguma caçamba, tipo de caçamba de entulho, tampadas em pontos estratégicos na zona rural e também alguns pontos na cidade, para que ninguém tenha motivo para jogar para o meio do mato, beira de estradas. Isso aí evoluiu ou não?
Sim, é uma preocupação também bastante grande. E como essa parceria público-privado, a gente tem realmente a intenção que aconteça, porque é interessante para o município, é interessante para as empresas, né? Então só tem, todo mundo ganha, e mais ainda para a população. Eu sei que é difícil a população jogar o lixo em algum lugar que não tenha, no mínimo, uma lixeira que ergue esse lixo do chão para que cachorro não vá e não faça, né, revire. Então, a gente tem alguns pontos estratégicos, a gente já está entrando aí numa parceria para fazer esses lixos muito bem estruturados, para não ter problema de quebrar, para não ter problema de ser destruído pelo tempo, e também reforçado para que não haja roubo, porque a gente sabe que isso é comum também acontecer, principalmente que são lixeiras que ficam longe da parte urbana. Já vamos entrar com essa parceria em alguns lugares estratégicos, também no começo, nas saídas de Bandeirantes, indo para a Iara ali, o pessoal sempre reclama na entrada do aterro, né, que o pessoal vem do sítio e acaba jogando o lixo ali. Não existe culpado, porque se tem uma lixeira, você pode. Logicamente, é a questão que eu falei do, né, de estar tá copiando boas ações. Ah, o vizinho está colocando em cima, então vamos chegar, está tudo em cima? Vamos colocar em cima também. Precisa dessa estrutura, para o povo entender a necessidade de estar tá mudando.
Uma das ideias foi exatamente a caçamba de esquentulho, sim. Por quê? Ela é pesada, teria que ter um caminhão adaptado, fácil a remoção, mas desde que seja tampada, com uma tampa, para evitar também urubus e coisas mais, e mau cheiro e tudo mais. É nesse sentido ou não tem ainda um projeto de como seria?
Há 2 anos atrás eu entrei com um projeto na prefeitura, né, foi junto com a promotoria, né, indicado por eu ser da área, para estar ajudando aí a tentar resolver alguns problemas. E na época a gente fez um projeto de lixeiras nessa modalidade, como se fosse caixinha de correio, onde eu só coloco e não tenho a possibilidade de estar tirando esse lixo de dentro, esse resíduo de dentro. Por quê? Para não virar bagunça. Mas são lixeiras que são mais elaboradas, então precisa de um pouco mais de tempo para a gente conseguir fazer essas lixeiras, né? O desentulho também, não sei se, porque a questão de logística, de ter o caminhão, a prefeitura não tem. Então, uma lixeira bem estruturada, aérea, para não, já vai resolver o problema. Os nossos coletores vão passar ali, é um lugar logisticamente estratégico, fixo. Se tiver esse tipo, já vai fazer a diferença.
Como um coletor de laranja, por exemplo, quem viaja ali para o lado do estado de São Paulo, Limeira, aquela região, é mais ou menos assim, joga a laranja lá em cima, o caminhão coletor passa embaixo, abre um alçapão e cai em cima do caminhão. Seria mais ou menos isso?
Isso já me deu uma ideia melhor ainda para o meu projeto, né? Não é bem assim, mas vamos estudar uma forma que seja prática. Não adianta sonhar com coisa que não seja tangível, né? Então, eu acredito que a gente vai estudar maneiras, cidades que tenham, que funcionem.
Partindo para o lado hídrico, nós temos alguns problemas sérios. Eu não sei nem se é da sua área ou é da área de obras. Alguns lugares que realmente qualquer chuva dá uma alagada, é um córrego que suporta toda a carga, alguma coisa nesse sentido?
A parte de infraestrutura realmente, né, seria com obras, mas o meio ambiente também contribui aí de estar repondo essa mata ciliar que é necessária, tentando fazer algum tipo de projetos ou atitudes que deem uma limpada na beira desse rio. É muito complicado, não é fácil de fazer, não é um serviço simples, mas é possível. Principalmente essa reestruturar essa mata ciliar que a gente sabe quando entra na área urbana acaba aí sofrendo algumas deficiências. Então, junto com obras, mas também a parte de meio ambiente, ela vai fazer diferença sim.
A legislação, de uma maneira geral, em especial do Paraná, eu lembro quando era IAP ainda, que teve um dos diretores aqui, e na época estava aquela polêmica do rio, tanque e pesca, aquelas coisas, né? No estado de São Paulo era permitido o tanque e rede, para cá não. E eu falei se o Paraná não era muito exigente. Ele me respondeu, ainda bem que o Paraná é. É complicado mesmo a legislação, em especial no Paraná, já que hoje é IAT?
Sim, a gente tem, como professora de faculdade de gestão ambiental, então a gente tem um pouquinho de propriedade de estar falando dessas questões de legislação. O Brasil tem uma excelente legislação ambiental, uma das melhores do mundo. E tem alguns estados que são um pouquinho mais rigorosos do que outros. São Paulo seria um dos mais rigorosos que a gente tem aí no Brasil. E o Paraná, ele está entre uns dos melhores na questão da cobrança, mas também de racionalizar. Porque quando a gente fala de meio ambiente, Serginho, as pessoas acham assim, ah, vou abraçar uma árvore, não vou deixar cortar. Não, a gente fala de desenvolvimento sustentável, que é uma tríade. Meio ambiente, a economia e a parte social. Então, ela tem que andar em harmonia, esses três. Então, algumas legislações um pouquinho passadas da nossa realidade de hoje. Então, elas têm que ser revistas, realmente tem essa necessidade de mudança. Mas o meio ambiente é prioridade, né? Hoje as pessoas estão entendendo mais isso. Então, eu não posso afrouxar. Não tem como dizer, olha, vamos deixar... Porque já do jeito que está, a gente já não consegue seguir. Mas tem que ter o equilíbrio aí. Eu acredito que o Paraná, as legislações que são impostas no Paraná são bem possíveis.
Eu fiz essa pergunta porque a gente cansou. Você deve ter cansado de ouvir também. Ah, não dá para montar nada aqui em Bandeirantes, porque tudo o meio ambiente não permite, tudo tem um entrave legal, e eu vou para outro lugar, vou para o estado de São Paulo. Mas há algum entrave nesse sentido? Progresso, meio ambiente?
Não, porque hoje as empresas, eu falo com toda certeza, não, eu fiz, né, nesse último ano, entrei com um trabalho na minha casa mesmo, né, com licenças ambientais para algumas empresas. Se a empresa ela for realmente com o intuito de... Não vou nem proteger o meio ambiente, tá? Evitar danos ambientais, não tem problema algum. Fiz licenças assim em tempo recorde, porque a empresa estava totalmente regularizada no sentido de meio ambiente. São Paulo, ninguém vai sair daqui para São Paulo, porque São Paulo é um pouquinho mais exigente do que a gente aqui no Paraná. Então,
será?
Bem mais, bem mais. Agora, são empresas que usam essa desculpa. Muitas vezes acham, eu vou para o interior de um estado e lá vai ser um pouquinho menos rigoroso. Não. Pode ser uma empresa de energia nuclear. Se ela estiver dentro do contexto ambiental, não vai ter problema algum. E isso eu falo com propriedade do mundo. Se ela está dentro do que exige a legislação mínima para dano ambiental, ela pode causar impacto. Mas esse impacto precisa ter aí um respaldo. O que ela vai fazer? A gente coloca aí Brumadinho, né? Grande tragédia que já foi esquecida depois de grandes outros que vieram. Mas Brumadinho, eles não se atentaram numa possível tragédia. Então, o impacto ambiental é grande, mas se você prevê um acidente e com isso se precaver futuramente, você tira essa licença ambiental sem problema nenhum. O órgão não está aí para dificultar o desenvolvimento, não. Vamos lembrar, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, economia e social.
Simone, você antes de ser secretária, o que, que você via e falava, meu pai do céu, se eu tivesse a oportunidade eu ia fazer isso? Me cita cinco.
Como cidadã comum, é difícil separar da Simone professora ambientalista, né? Muito difícil separar aí. Os alunos sempre perguntam, professor, como que isso poderia mudar a nossa situação hoje da questão de ambiental? Eu falei, olha, ela parte do princípio fundamental, ter uma pessoa capacitada nesse cargo, né? Que cuida do meio ambiente. Então, que tenha uma visão, que saiba o que está fazendo, como fazer e por que não fazer também. Então, olhando de fora, realmente eu achei que era menos complicado do que é estando aqui, confesso, né? Isso realmente é. Mas é tudo possível. É tudo possível onde se tem o conhecimento com a boa vontade. Vamos lá. A arborização da nossa cidade, principalmente. Podas irregulares, árvores doentes que a gente... Eu não consigo entender por que não a troca dessa árvore. Não, não é proibido eu estar tirando uma árvore desde que eu substitua essa árvore. Se ela está doente, se ela está perigando cair em cima de uma casa, se ela tem cupim, por que não substituir? Então tem algumas coisas que eu não entendia por que acontecia. Essa seria a principal. Limpeza urbana, que é a questão do lixo, sempre foi uma coisa que eu trabalhei, mesmo como professora, sempre dei palestra, sempre fiz esse trabalho com a comunidade para tentar, mas se não tiver público aí, né, junto, ela não vai acontecer. Ela precisa das pessoas, precisa do privado e precisa da parte pública para acontecer. Então, é uma necessidade que eu sempre vi aí. Algumas questões aí também desse rio que corta a nossa cidade, desse córrego que corta a nossa cidade, talvez um cuidado maior. Não é fácil, mas é possível. Ai, o que mais dói é ver o pessoal jogando entulho no meio da cana, no meio na beira da estrada. Isso é... dói demais, não dá para entender o que o ser humano pensa. Se eu quero uma casa limpa, eu preciso manter essa casa limpa, né? E não ficar jogando num cantinho ou no outro, a minha casa vai continuar suja. Então, acho que a gente precisa conscientizar a população. Coisas mínimas que a gente andou fazendo já começou a despertar. Como, opa, vamos ajudar. Até pedi para esse comerciante se eu poderia falar o nome dele, né? Ele falou que tudo bem, que já vem há algum tempo, vem acompanhando o trabalho dele, né? Que é o Rossato. De ele plantar árvores, ele planta, ele vai e faz aí a sua árvore. Cara, isso é fantástico. A gente precisa de mais empresários que tenham essa consciência. Ele disse, mano, eu quero que o meu filho, o meu neto, diga, olha, meu avô que plantou essa árvore. São pessoas assim que a gente precisa estar junto com a gente para dar certo isso. Fazer a sua parte, eu tenho a minha loja. Simone, vem colocar aqui uma árvore na frente da minha loja que eu me proponho a cuidar dessa árvore. Simone, na minha casa, vem colocar, é isso que a gente quer dar à comunidade. Hoje é difícil, um pouco difícil de eu oferecer isso, porque a gente não tem um viveiro, né, ainda produzindo. Mas é uma coisa assim, que eu vislumbro para o final dessa jornada aí, ter criado essa consciência na população de entender que sem eles a gente não vai funcionar. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mais capacitada, se a população não me ajudar, a Simone sozinha não faz nada. E aqui eu deixo, né, o meu obrigado já quem está me apoiando. Sei que muita gente espera muito de mim, né, porque sempre levantei essa bandeira. Isso pesa um pouquinho, confesso. Principalmente que não depende só de mim. Se dependesse de mim, como você disse, a Simone Porreta resolveria tudo sozinha. Mas não é bem assim que funciona quando a gente está aqui nesses departamentos públicos, né? Vamos trabalhar junto, a gestão nova, com a comunidade, com o pessoal do privado, vai dar certo. Algumas pessoas dizem, Simone, você tem uma utopia. Não. Isso aqui é uma missão e a gente vai conseguir sim completar essa missão com sucesso.
Apesar de toda a sua formação, você aceita conselhos, por exemplo? Se alguém tiver alguma ideia, chegar até você, como que é?
Gente, humildade é meu nome, imagina. O professor que acha que não precisa aprender mais nada, ele já está na hora de finalizar a sua passagem por essa terra. Totalmente, o nosso departamento, a nossa gestão está aberta para o público. Eu tenho nas minhas redes sociais inúmeras sugestões, inúmeros pedidos de ajuda, e eu só vou saber o que Bandeirantes precisa se a comunidade me procurar. Tanto para dizer o que é necessário, também anima bastante a gente esse reconhecimento e ajuda. Da onde vinha, super bem-vinda. Isso não é questão de faculdade, né, Serginho? A gente tem pessoal que tem conhecimentos aí que a gente nunca vai chegar aos pés dele, porque ele tem um conhecimento ali no chão, né, no dia a dia. Então, a gente está sim aqui para ouvir